Irmãos, eu não estou aqui para te dar explicação da palavra, no sentido de te dar resposta a algum questionamento de incredulidade. Eu estou aqui para te ensinar e te apresentar um caminho para você surfar nessa onda. Entra quem quer. Se for o seu caso, essa é a noite sobre a sua vida. Você está aqui? Essa é uma boa noite sobre a sua vida. Porque quando nós olhamos para os relatos bíblicos, irmãos, nós vamos perceber algo. Nós vamos descobrir que Abraão, quando ele é convidado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela e ir em direção a uma terra que Deus ia mostrar, no meio do caminho ele vai viver um episódio de fome. Em Gênesis 12, a partir do versículo 10, vai relatar isso. Havia fome na terra onde Abraão estava e um caos estava instalado. Então Abraão vai em direção à terra do Egito para poder ter algum tipo de provisão. Abraão vai junto com Sara para lá, Sarai ainda, não é? E quando eles chegam lá, eles têm um combinado. Abraão vai dizer assim: você é muito bela, você é muito bonita, eles vão querer me matar para poder tomar você como esposa. Vamos dizer que você é a minha irmã. E assim eles fizeram, chegaram no Egito com esse combinado. E de repente, quando o faraó cresce o olho em direção a Sarai, e agora está prestes a possuir, não é? De repente as pragas, ou um juízo de Deus, entra em movimento. E agora ele questiona e pergunta a Abraão, por que Abraão mentiu sobre isso, e eles estavam sofrendo um juízo com relação àquilo. O versículo 16 é extraordinário. A Bíblia vai dizer que por causa dela, Abraão recebe bens, gados, riqueza. Eu vou chegar e presta bem atenção, porque eu vou te dar algumas pedras de como nós vamos experimentar dessa transferência de riquezas. Então, eles foram até lá num combinado, em unidade, em comunhão com relação a algo. Não vou entrar no mérito do erro e da mentira que eles cometeram. O fato é que eles estavam em unidade. E agora, porque faraó ia se apossar da esposa de Abraão, agora um juízo vem sobre o Egito, e aí ele confronta Abraão. Abraão vai trazer à tona a verdade, e eles são despedidos com riqueza. Gênesis 13, versículo 2, quando Abraão está para ser despedido, ou melhor, liberado do Egito, a Bíblia vai dizer: e ia ele com muitas riquezas e muitos bens. Levanta suas mãos. Havia muita fome, havia muita crise, havia muito caos, havia muita falta, não havia saída, também não havia solução, também não havia perspectiva. Muito menos resposta humana, mas o Deus que está aliançado com um homem e uma mulher decide apresentar o endereço onde está escondida a riqueza, e agora, porque os dois andam juntos, tem que ser liberados com essas riquezas. O versículo 16, irmãos, de Gênesis, me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer que por causa dela, este recebe os bens. Tomara que você pegue, você casado, você que está para casar e você que nem sabe quando. Tomara que você pegue isso. Se você decidiu andar em parceria, em aliança conjugal, no padrão dos princípios da palavra, a mulher acompanha o marido, mas também o marido prospera por causa da mulher. O marido não prospera por causa da empresa, por causa do nome, por causa da fama. Marido não prospera porque é bom no que faz. Marido não prospera porque é o melhor no que faz. Não é o seu nome que Deus quer engrandecer, mas é a sua capacidade de cuidar da sua casa. Quando nós olhamos para as próximas transferências de riquezas, e se eu fosse você, mulher, começava a olhar empolgada para o seu marido. Começa a falar para ele: é por minha causa, viu? Eu queria que você repetisse, diga para ele: é por minha causa. Se você que está no projeto para casamento, diga também: é por minha causa. Se você não sabe o quando, olha para o lado pela fé. E enxerga o que os olhos ainda não viram. Quando nós olhamos, irmãos, para os próximos três relatos bíblicos no que diz respeito a uma grande transferência de riqueza, ou nós vamos enxergar ou pensar que Deus é roteirista de novela mexicana, ou nós vamos entender que Deus ele está confiando riquezas para casal que anda junto. Porque não foi só com Abraão e Sara, foi com Isaac e Rebeca, foi com Jacó e Raquel. O fato, irmãos, é que os três prosperaram, porque as mulheres estavam juntas no propósito do marido. Os três foram alvos de transferência de riqueza. Irmão, eu estou falando de riqueza. Eu estou falando de provisão, de prosperidade, de abundância. Porque a esposa estava andando junto com o propósito do marido. Agora, eu e você precisamos estar atentos, porque alguém não pode seguir ou estar em movimento a um homem que não tem um propósito definido. A um chamado definido. A um comando bem estabelecido da parte de Deus. Sabia que existem casas que não prosperam? Irmãos, nós já fomos abençoados. E o Deus que fez uma vez vai fazer de novo. O Deus que provocou sobre Abraão e Sara vai provocar sobre Vinícius e Bárbara. E eu queria que você dissesse o seu nome. Diga. O Deus que provocou sobre Abraão e Sara, diga seu nome, vai provocar sobre Vinícius e Bárbara. Diga seu nome. Escreve o seu nome nesse endereço de transferência, irmão. Agora precisa de um cabeça carregado de obediência, de propósito e chamado, com ousadia para deixar tudo para trás e ir em direção a uma terra que não sabe onde nem quando. Tem que ter passo de fé, tem que ter pisada de fé. Homem não é aquele que fala alto, homem é aquele que pisa forte em pegadas de fé, irmão. Então agora, Abraão e Sara se tornam alvo daquilo. E uma boa notícia é que eu e você não vamos acertar sempre. Nós vamos errar no meio do caminho. Mas isso não vai te desqualificar. Isso não vai impedir de que as riquezas te encontrem e te achem. E eu comecei a liberar aqui no início do culto. Me encontre e me ache. Me encontre e me ache. E se eu fosse você, eu dizia isso também. Me encontre e me ache. Talvez alguém pense e diga, ah, eu não preciso disso. Isso aí é uma coisa... É porque, irmãos, você está nu de propósito. Porque se você estiver revestido de propósito, tem muita coisa para investir. Tem muita coisa para fazer. Agora eu te digo, por que que talvez alguém não esteja experimentando ainda de uma provisão divina no padrão de Deus e não no padrão humano? Porque está nu de propósito. Não é o nosso currículo que atrai as riquezas, é o quanto que estamos revestidos e convencidos da visão de Deus para a nossa vida. É o quanto que a nossa casa está envolvida e revestida do propósito de Deus. Quer prosperar, irmãos? Quer que a sua empresa prospere, que o seu empreendimento prospere? Coloque ela como plataforma do propósito de Deus. E eu nem estou dizendo para você trazer parte dos seus ganhos para a igreja. Eu estou dizendo para lá ser o seu púlpito. Eu vou de novo, porque geralmente as pessoas estão acostumadas a pensar ou a ouvir de que a empresa prospera porque está conectada com o que repassa para a igreja. Irmãos, a igreja prospera quando o propósito está bem definido e lá se tornou uma plataforma do céu para comunicar a palavra. A sua empresa não vai prosperar pelo quanto que você transfere de dinheiro para uma igreja. Ela prospera pelo quanto que está carregada e revestida do propósito que Deus confiou na sua vida. Transferir qualquer recurso para uma igreja é uma questão de gratidão e não da prosperidade. Porque prosperidade está diretamente ligado ao propósito que você carrega e o porquê que você está fazendo aquilo. Mas tem gente que acorda e dorme no Instagram, acorda e dorme no Facebook, a mente vazia, não pensa em nada, não projeta nada, não vive por nada. Eu e você nascemos, irmãos. Na verdade, eu e você acordamos todos os dias, porque Deus está esperando despertar em cada um de nós aquilo que Ele confiou dentro de nós. Já está aí. Já está aí dentro de você. Quando nós olhamos, irmãos, para Isaac, nós vamos perceber que, e a Bíblia vai dizer em Gênesis 26, a fome nos tempos de Isaac estavam piores do que no tempo de Abraão. E Isaac, ele pensa em ir também em direção ao Egito, como o pai fez. Mas de repente um anjo do Senhor aparece para ele e diz, não, você não vai para lá não. Você vai ficar nessa terra aí mesmo com necessidade e eu vou prover você aqui. Se prepare para você ser o nome mais impulsionado por parte de Deus da sua família. Se prepare para você atingir níveis maiores do que os seus pais e os seus avós. Deus tem essa expectativa de que conforme vai passando a geração, não é para ir piorando, é para ir melhorando. Isaac não precisou ir até o Egito, onde ele estava, Deus estava provocando prosperidade sobre ele. E agora nós vamos perceber em Gênesis 26 que ele vai semear naquela terra, e enquanto ele semeia naquela terra, irmãos, ele prospera naquele mesmo ano. Me parece que é mais rápido. Me parece, irmãos, que quando a próxima geração chega, prospera mais rápido. Me parece que quando a próxima geração começa a tocar nessa frequência do que Deus quer fazer, de forma assim abundante, é mais rápido. É no mesmo ano. Então eu e você não podemos estar presos no histórico de papai e mamãe. Porque o tempo que eles levaram não vai ser o tempo que a gente vai levar. É incrível, irmãos, como a nossa mentalidade, ela é bombardeada, e talvez até por conta do emocional envolvido, pelo quanto que nós amamos os nossos antepassados, o quanto que o nosso histórico fica muito parecido. E parece que as gerações que vêm, elas vêm só seguindo o mesmo padrão e vivendo a mesma história, e entra geração e sai geração, fica na mesma cadeia e na mesma condição, mas deixa eu te dizer, Deus sempre espera que algo maior aconteça. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e quando chega em Jacó, a Bíblia vai dizer, agora em Gênesis 31, que Jacó, irmãos, ele vai ser ludibriado e enganado pelo menos 10 vezes no que diz respeito ao salário dele por parte do sogro. 10 vezes! Ele experimenta de coisas que, um engano mesmo no meio do caminho. Mas deixa eu te dizer, enquanto o sogro dizia, eu vou te dar as salpicadas, Deus provocava multiplicação nos salpicados. Aí agora ele, porque viu que os salpicados estavam nascendo mais, decidiu trocar, agora vão ser os listados. Então Deus agora provocava que os listados nascessem mais. Então Labão agora, não quero mais, eu quero os malhados agora. Salpicado, listado ou malhado. Irmão, não importa de onde vai vir, mas Deus faz nascer sobre a tua vida. Agora, irmãos, nós somos esse povo que é apaixonado pela nova aliança, alcançados pela nova aliança. Irmãos, a aliança que eles tinham era inferior à nossa. Nós estamos no ambiente da igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós estamos fundamentados no sangue de Cristo. A Bíblia vai dizer em Hebreus que é uma aliança superior, no capítulo de número 8, instituída com base em superiores promessas. Deus tem algo maior para nós. Deus não projetou falta para mim e para você. A falta que continua rondando, irmãos, é porque não estamos revestidos de um propósito. E não venha me dizer, irmãos, que uma vida mais ou menos glorifica a Deus, porque uma vida cheia de provisão faz com que você possa alcançar muitas pessoas. Você está aqui. Então, tudo aquilo que você pega para fazer, ache o propósito de Deus envolvido naquilo, e você vai ver o quanto que você vai prosperar. Pastor, eu não tenho nada bem definido, eu vou vender pipoca. Venda pipoca, irmãos, e você vai ver que você vai ser extremamente abençoado vendendo pipoca. Mas de um lado do carrinho vai estar, Deus é contigo. Do outro lado vai estar, ele vai abrir as águas. E em cima vai estar, Jesus está voltando. Ah, ei, faça daquilo que você está vivendo 8 horas por dia, sua plataforma de comunicar Deus sobre as pessoas, de alcançar as pessoas, de ter o prazer e a paixão de poder alcançar vidas, transformar vidas. Irmão, não faz o menor sentido nós prosperarmos para poder ficar tudo escondido em nós mesmos. Como é bom abençoar as pessoas. Como é bom ajudar as pessoas, como é bom transmitir sobre a vida das pessoas. Irmão, que coisa maravilhosa é alguém dizer assim, eu estava orando por isso. A sua prosperidade vai se tornar resposta para alguém. Não entendemos, irmãos, às vezes, porque as coisas não rompem financeiramente. É porque estamos completamente longe e alheio do que tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Quando prosperamos um pouco, alguma porta se abre, a primeira coisa que a pessoa negocia é diminuir o serviço na igreja. Pastor, eu agora não posso mais estar tão envolvido porque está me tomando muito tempo lá. Irmãos, essa balança vai ficar desequilibrada. E essa balança desequilibrada, preferindo o que é o natural do que é o espiritual, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Porque eu e você vamos entender algo hoje, uma vez por todas. Não é o natural que nos sustenta. Eu vou repetir. O lado de cá está mais fervoroso. Não é o natural que nos sustenta. O que nos sustenta, irmãos, é o quanto que estamos completamente envolvidos pelo que é espiritual. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida desses homens que prosperaram e avançaram e cresceram, eu vou te dar aqui dois outros exemplos que prosperaram, Moisés e Salomão. Enquanto Abraão, Isaac e Jacó prosperaram por causa das esposas ou por causa da família, onde o foco estava na família, onde o foco estava na esposa, onde o foco estava... Ei, homens, eu e você não saímos de casa para prosperar, para dizer que nós somos bons no que fazemos. Nós prosperamos e nós trabalhamos porque temos um lar para poder comunicar que Deus continua provendo. Quando saímos de casa para prover sobre a nossa casa, irmãos, Deus não vai reter. Deus não vai contar. Deus vai liberar com força. Então não infle o seu ego pensando que você é bom no que você faz, porque você só está prosperando porque tem uma amada dentro de casa. Porque Deus considera a esposa como o vaso mais frágil, como a minha morena disse no domingo passado, não é em fraqueza, mas é em cuidado e zelo. E Deus está provocando prosperidade no bolso dos homens por causa da esposa que tem dentro de casa. Agora, como pode prosperar se andam em divisão, se andam em desacordo, se não andam juntos? Então é importante que um homem tenha propósito, é importante que uma mulher acompanhe esse propósito. É importante que essa mulher não caminhe com um propósito, ei, não é carreira solo. É a mulher quem acompanha o marido. Mas esse marido tem que ser firme, não pode ser banana. Tem que ser cabra macho. E cabra macho não é falar alto, é estar revestido de propósito divino. Não é voz alta, é pisada firme. É pisada firme, irmãos. Ei. Eles não foram atrás. A riqueza é quem veio. Eu vou repetir algo que eu já liberei aqui, eu vou liberar de novo. O Deus que já fez, vai fazer de novo. Eu estou te dizendo, vai fazer de novo. Vai fazer de novo. E sabe, irmãos, no que eu fiquei feliz? Quando eu me encontrei com o nosso grupo ontem, em um dos intervalos. Não, já no final, né? Já no final. E eu fiquei feliz, porque eles disseram, pastor, essa mensagem o senhor liberou outro dia na igreja. Irmão, a nossa igreja não honra mais o profeta de fora. Amém. E se eu fosse você, eu pegava. Amém. Está para acontecer uma última grande transferência sobre esses últimos dias. E Deus vai encontrar aqueles que estão andando nesses princípios que você está ouvindo aqui. Se você tem casa, se você tem família, vai te achar. Vai te achar. Vai te achar. Vai te achar. Pastor, eu ainda não casei, mas você é filho? Você nasceu de alguém? Eu e você abraçamos essas verdades. E Deus é o maior interessado. Irmãos, quando eu olho para a estrutura da palavra, e agora eu vou para Moisés e Salomão, o foco deles estava no povo. A transferência que receberam de riqueza é porque o coração estava para abençoar o povo. Moisés, quando entra no Egito, entra para libertar o povo. Moisés, quando passa 40 anos fora do Egito, e alguns pensam que Moisés passou desviado 40 anos. Não, mas eu não acredito nisso, irmãos, de jeito nenhum. Porque quando ele teve que ouvir a voz de Deus, os ouvidos estavam sensíveis para perceber que Deus estava falando. Passou 40 anos em comunhão por causa do povo. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender, que um pastor... O primeiro objetivo de um pastor, ou o primeiro foco de um pastor, não deve ser o quanto que ele se relaciona com as pessoas apenas, mas o quanto que ele consegue ouvir Deus. Porque o alimento que ele provoca ou proporciona vai poder te manter nutrido, sadio e saudável. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos ter cheiro de ovelha, até porque eu não consigo fazer isso. A gente está sempre sentado por aí nas mesas com o povo e também aqui na igreja no dia a dia. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que um pastor começa a enfraquecer e adoecer quando ele perde a comunhão com Deus. Você está aqui. Moisés passou 40 anos em intimidade com o Senhor, para agora poder ouvir no tempo certo, no time certo, a direção vai para libertar. E ele vai para libertar o povo. Quando eles saem de lá, eles saem ricos. Eles saem prósperos. Eles saem abençoados. Irmãos, Deus nunca projetou pobreza e miséria para ninguém. Eu vou repetir. Deus nunca projetou falta para ninguém. No coração de Deus, Deus não projetou falta para ninguém. Sabe? E Só tem dois tipos de ouvidos aqui hoje à noite. Os que estão abraçando o que estão ouvindo ou os que estão resistindo o que estão ouvindo. E provavelmente os que estão resistindo é porque estão envolvidos em algum tipo de impossibilidade de romper nessa área. Talvez não tenha experimentado ainda de uma abundância além da conta. Talvez você esteja nessa fase, nessa estação, de que a sua vida é o reflexo do que seu pai viveu. Mas eu vou repetir para poder destravar isso na sua vida em nome de Jesus. Isaac prosperou mais do que Abraão. Mais rápido. Com mais necessidade. Ei. No tempo de Isaac era pior do que no tempo de Abraão. Isaac estava habilitado e capacitado para resolver mais bronca. Isaac estava capacitado e habilitado para resolver mais problema. A fome no tempo de Isaac era pior do que no tempo de Abraão. Isso significa, cadê os homens dessa igreja, pelo amor de Deus? Que prosperidade está diretamente ligada o quanto que os seus ombros é forte para resolver problema. Sabe, irmãos, a geração ou o sistema desse mundo quer pensar, ou quer imprimir, quer dizer, ah, você prospera o quanto que você tem currículo bom, você prospera pelo quanto de curso que você faz, você prospera pelo quanto que, e eu não estou falando de você não se qualificar, irmãos, não é nada disso. Ei, mas pode observar, você prospera pelo quanto de problema que você resolve. Então resolva. Resolve o problema. Resolve a circunstância. Quando chegar lá na empresa, ou onde for, ou que esfera for, você vai chegar e vai dizer, chegou quem resolve. Mas também se prepara, porque também chegou quem prospera. Meu Deus do céu. Eu vou te apresentar dois caminhos do quando que a prosperidade nos encontra. Ou pela família, ou pelas pessoas. Sabe, irmãos, por que a nossa igreja está avançando? Porque a gente não pastoreia para nós mesmos. Não estamos pastoreando para nós mesmos, não estamos focados em nós mesmos. Não estamos focados... Irmãos, você já deve ter percebido o quanto que o coração do seu pastor grita por causa de quando você não está frequente num culto. Esses dias eu fui atrás de um camarada, que estou vendo ele daqui. E sentimos falta da sua presença e não do seu bolso. Irmão, você tem uma coisa que está bem definida no meu coração, que com ou sem o seu dinheiro, essa igreja vai prosperar. Eu vou te dar um dado. Aos 7 anos de idade, a minha baixinha, minha mamãe, que eu aprendi a amar de todo o meu coração, e nos últimos dias dela nessa terra foi morar dentro de casa comigo, mas na infância, adolescência e início de fase adulta, não tivemos proximidade por conta de algumas escolhas que ela precisou fazer. E meu pai também saiu de casa muito cedo, então minha mãe foi trabalhar numa cidade no interior de Minas chamada Arinos. E a estrutura familiar que eu tinha era com a minha avó. Quando minha mãe estava muito fora, minha avó que ficava tomando conta da gente, bem novinho. Mas com 7 anos, 8 anos, ela nos leva para essa cidade interior porque uma porta de trabalho começou. Apareceu para ela. E ela começou a trabalhar muito e tudo mais, e teve a primeira semana que ela saiu e não voltou. E ficamos eu e meu irmão só em casa por uma semana. Deixa eu te dizer uma coisa. Uns podem considerar traumas, mas quando alguém tem um chamado, Deus vai transformar numa mensagem. Eu vou de novo. O que eu estou liberando sobre você, irmão, sobre provisão e fé, não tem a ver com a apostila que eu li, com o livro que eu li, com o curso que eu fiz. Deus já estava imprimindo essa fibra no meu sangue, na minha veia lá. Aquela primeira semana foi difícil demais, porque eu não entendi porque não voltou. A segunda semana foi muito difícil, porque fiquei com medo de não voltar. E não voltou. Depois, e assim foi acontecendo, e eu fui sendo criado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sozinho, sem família, sem suporte familiar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho problema de dar passo de fé, porque eu entendi que nessa vida, irmãos, eu não vou levar nada. Eu não tenho medo de perder nada, irmãos, e é por isso que eu não tenho problema de dar passo de fé. Gente que tem medo de dar passo de fé é porque está muito agarrado com as coisas aqui de embaixo. Está muito seguro nas coisas aqui de baixo. Mas Deus veio forjando na minha vida desde cedo que, ei, é Ele quem me sustenta. Era Ele quem estava me sustentando lá. Era Ele quem estava enviando pessoas para poder prover sobre mim. Era Ele quem enviava pessoas para poder proteger de alguma forma. Inclusive trazer qualquer alento emocional também. Ei, deixa eu te dizer, se porventura sua família faltar, você vai achar alguém que vai poder comunicar isso segundo Deus sobre você. Se recurso faltar, Deus apresenta para você alguém que tenha recurso para poder te manter vivo. Se alguma coisa sair do que você sabe, pode ou tem condição de fazer, o Deus do céu que desce com a mão dele, vai te conduzindo com 7, 8, 10, e não importa quantos anos. Sabe, irmãos, quando eu vejo as histórias dos homens de Deus, do nosso ministério, irmãos, não teve um que teve infância fácil. Sabe por quê, irmãos? Se o meu mundo desabar e o chão faltar, eu sei, irmãos. Eu vou repetir uma inspiração que Deus me deu, acho que foi no último culto que eu ministrei. Nem sei quando. Quinta-feira? Não, deve ter sido. É um ponto aqui atrás. Irmãos, se eu perder tudo, eu conquisto tudo em dobro. Calma, não está comigo, está em mim. Você precisa pegar isso aí. Você precisa pegar isso aí. Isso não é motivação, não é frase motivacional, irmãos, isso é... Eu tenho vivido isso com o Senhor. Quando eu e Bárbara viemos para essa cidade com o nosso mais velho, gordinho, pequenininho, a igreja cresce e o João cresce. E sabe qual é a imagem que eu tenho dentro de mim? Está vendo como é que o João está grande? É o tamanho da nossa igreja. Vai crescer. Vai romper. Vai aumentar. Quando eu ouvi o Senhor falar comigo sobre Volta Redonda, eu não sabia quem era. Mas eu não vim por causa do meu chamado. Eu vim por causa de você. Tinha um povo que ia precisar de um pastor jovem e doido, com o histórico que teve de vida, para te tirar dessa condição do que é natural.